igreja, vamos ficar de pé, vamos adorar ao nosso Senhor, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória, amém?
Resgataste do pecado. posso prosseguir.
Vamos na igreja. Aplauda o Senhor, pois Ele é digno. Diante dele, o Pai infalível que se compara a ti. Cante.
Veja o Filho de Deus, o leão e o cordeiro da sem calor. Salvador da minha alma. Sofreu por tanto amar a humanidade, em seu sangue a salvação. Jesus, Messias, o justo sempre entregou. Não foi.
Chama de filhos o que de fato somos, mas quem pertence a este mundo não reconhece que somos filhos de Deus, porque não o conhece. Você sabe que o Senhor te ama? Você tem certeza disso quando você passa por problemas, por situações difíceis? Eu vejo o amor de Deus em tudo. Eu vejo o amor de Deus quando eu acordo, estou dirigindo, olhando para o céu de Brasília, pedindo para que o Senhor me dê forças para mais um dia. Eu vejo o amor de Deus na vida das pessoas, quando elas querem cuidar de mim, me aconselhar. Eu vejo o amor de Deus na sua palavra, de Gênesis a Apocalipse. Foi esse amor que, por exemplo, cobriu a nudez de Adão e Eva quando eles pecaram. Foi esse amor que alcançou a vida de José quando ele foi lançado ali no poço, tirou José daquele lugar, tratou com ele, trabalhou na sua vida e o fez governador do Egito. Foi esse amor que viu Davi por detrás das malhadas, trabalhou na vida desse jovem pastorzinho e o colocou como rei de Israel. Foi esse amor que tocou o ventre de Ana quando ela pedia por um filho e Deus a fez gerar Samuel e ela o devolveu, o entregou ao Senhor. Foi esse amor que encontrou uma virgem, Maria, e fez com que ela gerasse o seu próprio filho, Jesus Cristo. E ele veio a esse mundo e ele se entregou por nós. Ele cumpriu a sua missão. E por quê? Por causa do amor que ele sente pela humanidade. Ele se entregou por mim e por você. Ele nos amou, ele nos ama. E eu quero dizer para você uma boa notícia dessa manhã. Esse amor não acaba. Independente dos seus erros, daquilo que você esteja passando, na sua casa, independente das suas emoções, você pode acordar não se sentindo amado, mas isso não é verdade, porque o amor do Senhor permanece sobre a sua vida e dentro de você. Então a minha oração nessa manhã é para que não só essas pessoas que têm tantos pedidos por emprego, por restauração, por cura nas emoções, mas que você sempre seja cheio e que você transborde desse amor e que você dê para os outros e que você viva esse amor na plenitude que ele criou para você. Grande é esse amor. Você pode ministrar até a sua alma e dizer assim: ó, minha alma, canta alegremente ao Senhor por tão grande amor. A palavra fala que até a nossa tristeza diante de Deus, ela salta de alegria. Então que você viva essa alegria e que você transborde em amor nessa manhã. Pai, obrigada, Senhor, pelo teu tão grande amor. Sublime graça, maravilhoso amor. Obrigada, Senhor, por esse amor que nos levanta. Nos levanta de todo abatimento, de todo medo, de toda falta de esperança. Obrigada, Senhor, por esse amor que restaura os nossos lares, as nossas famílias. Obrigada, Senhor, por esse amor que cura o nosso nosso físico. Cura, Senhor. O Senhor tem dado tantas bênçãos ao Teu povo. O Senhor tem ministrado a nós. Tantas são as Suas promessas. E nós recebemos do Senhor um sim e um amém em todo o tempo. Obrigada, Senhor, porque a Tua palavra é verdadeira, ela é fiel. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é o nosso escudo e proteção, âncora para nós. Nós não estamos perdidos nesse mundo. Nós não andamos, Senhor, soltos, sem dono, sem rumo, sem direção. A Tua palavra diz que o Espírito Santo nos guia toda a verdade. Nós caminhamos em verdade, nós caminhamos em amor. Nós caminhamos por Ti, Jesus. Estamos aqui e declaramos a nossa confiança no Rei dos Reis, no Senhor dos Senhores, no Príncipe da Paz, o nosso amado, o nosso Salvador. Aleluia.
Veja comigo está o Espírito queimando em meu ser, amigo e protetor que me leva à verdade. Luz ao meu perdido coração, até meu tempo aqui findar. Ó Santo Espírito, Teu reino quero ver. Ó Santo Espírito,
tomar o seu lugar.
Olá, igreja, tudo bem? Nós estamos vivendo a campanha Eu Amo Nossa Casa, um movimento de amor pela nossa casa, pela nossa igreja. E com essa campanha nós esperamos melhorar as condições dos nossos locais de reunião, de encontro, em todos os nossos endereços. E nós queremos convidar você e a sua família a participar disso. Leve um envelope como esse, Eu Amo Nossa Casa. E durante as próximas semanas, ore em família a respeito disso. Peça a Deus direção de como vocês podem contribuir para esse movimento de amor. E nós queremos, então, no dia 8 de abril, trazer uma oferta especial, oferta de amor pela casa. Participe, envolva sua família nisso. Nós viveremos grandes coisas juntos em nome de Jesus.
Vai ser uma semana incrível essa que nós estamos começando. Eu espero que você tenha se inscrito em alguma das ações de Páscoa. Parece que é o único dia que ainda tem vaga, é o dia da ação da reforma. Então, se você, assim como eu, cresceu assistindo lá o Mestre Miyagi pintando para cima e para baixo, assim, ó, você é bem-vindo, ok? Não precisa se matricular no CrossFit, vem ajudar a gente aí a fazer a diferença, a tocar a vida das pessoas. Essa semana também a gente começou o outono. Não sei se você sabe disso, se faz alguma diferença na sua vida. Marcado pelo fim das chuvas, nossa cidade vai mudar de novo, a cor das árvores, as folhas vão cair. E às vezes isso passa tão batido, mas nossa vida também é marcada por estações, por ciclos, por tempos. Eu queria falar sobre um período na história de Neemias. Neemias é um homem que ficou sabendo que o povo dele estava passando por perseguição, por dificuldade, que os muros da cidade tinham sido destruídos, que tinham colocado fogo nas portas, e ele fica tão triste e chora por vários dias, e ora a Deus colocando aquela situação, e faz jejum por aquilo, e pede para Deus uma oportunidade para ele ser a resposta para aquilo que estava incomodando tanto ele. E Deus abre a porta para que ele fosse a resposta, e ele vai, e ele mobiliza pessoas, e ele enfrenta adversários e obstáculos, e ele reconstrói o muro. E engraçado que podia acabar aí a história, mas ele entende que era um tempo novo, era um novo ciclo, era uma nova estação. E o povo entendeu isso junto, ali como povo de Deus. Então eles se arrependeram dos seus pecados. Houve um tempo de confissão diante de Deus. E houve um tempo da renovação do compromisso deles com Deus. Você pode ler em Neemias 9 sobre isso que eu estou falando, sobre o tempo de confissão. E no 10, onde eu vou ler o texto com vocês, eles levaram tão a sério que eles escreveram e assinaram esse compromisso que eles tinham com Deus. E eles entenderam que para eles serem igreja, cada um deles precisava repartir sua vida, o que eles tinham e o que eles eram. E lá no versículo 36 diz assim: concordamos em entregar a Deus nossos filhos mais velhos e as primeiras crias de todos os nossos rebanhos, tanto de boi como de ovelha, conforme prescrito na lei. Nós os apresentaremos aos sacerdotes que ministram no templo do nosso Deus. Armazenaremos os produtos da terra nos depósitos do templo do nosso Deus. Traremos o melhor de nossas farinhas e outras ofertas de cereal, o melhor de nossos frutos, de nosso vinho novo e de nosso azeite. Prometemos ainda entregar aos levitas um décimo de tudo que nossa terra produzir, pois são os levitas que recolhem os dízimos em todas as cidades onde trabalhamos. Eu creio que nós estamos entrando numa nova estação como igreja. Eu creio que nós vamos viver coisas que nós nunca vivemos ainda. Que na nossa vida pessoal, que no nosso ministério. Mas isso vai ser possível se cada um de nós entender que nós somos família, que nós somos a igreja. Que cada um de nós deve perguntar para Deus, com o que tem e com o que é, qual é a sua parte para ser resposta? Qual é a oportunidade que você quer estar pronto para atender? Queria que você colocasse sua vida diante de Deus nesse momento. Queria que você fechasse seus olhos e colocasse sua vida diante do Senhor. Nós temos escutado esses últimos dias do pastor Gilberto que Deus não vai nos pedir o que nós não temos. Mas eu queria perguntar, você já perguntou para Deus como você deve cuidar e administrar o que Ele já te deu? Pai, nesses dias nós queremos pedir a Ti sabedoria divina. Queremos dar liberdade para o Teu Espírito Santo nos conduzir e nos orientar. Que nessa nova estação, nesse novo tempo, Deus, nós possamos entender qual é a nossa parte, qual é a nossa contribuição com aquilo que o Senhor já nos deu. Nós queremos Te adorar com tudo que temos e com tudo que somos, em nome de Jesus. Hoje você pode entregar seu dízimo e sua oferta no envelope normal, mas esse envelope que estava na sua cadeira, escrito "Eu amo nossa casa", é para você levar ele para a sua casa. Coloca aí dentro da sua bolsa, da sua Bíblia. E como a gente viu no vídeo, ora com a sua família, tira um tempo, coloca a sua vida diante de Deus e pergunta para Deus qual é a sua parte. E dia 8 de abril, nós todos juntos vamos entregar essa oferta para que nós possamos expandir e crescer e atendermos e alcançarmos mais pessoas para Jesus. Deus abençoe sua vida.
Jesus.
jamais me desampara. Jesus, jamais me deixa só. Por causa de Jesus tenho esperança e fé. É só por causa de Jesus.
Cante com mais força.
Jesus jamais me desampara. Jesus jamais me deixa só. Por causa de Jesus tenho esperança e fé. É só por causa de Jesus. Se eu posso prosseguir.
Senhor Jesus, nós te exaltamos, nós reconhecemos que tudo em nossa vida vem de ti. Obrigado por esse amor incondicional, incomparável. Obrigado porque há sempre um recomeço quando estamos perto do Senhor. Ajuda-nos a prosseguir e recebe a nossa adoração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Muito bom dia, pode assentar-se. Mudanças na nossa vida acontecem frequentemente, mas toda vez que nós assumimos um desafio novo da parte de Deus, algo sobrenatural acontece. Algo novo de Deus é ativado. Há um mês atrás, mais ou menos, nós compartilhamos a visão, compartilhamos aquilo que Deus tinha colocado no nosso coração e quais seriam os próximos passos. Então, eu queria atualizar você que provavelmente amanhã, na segunda-feira, eu devo assinar o contrato de um novo local para o campus de Águas Claras. É uma propriedade com 20 mil metros quadrados. É um tempo de bênção. Eu não trouxe para vocês a localização, mas é na EPTG, pertinho da entrada de Águas Claras, do lado de uma passarela. É um espaço incrível. E nós vamos fazer lá exatamente o mesmo projeto que nós vamos fazer aqui, aquele que vocês assistiram no vídeo. Então, orem por isso. Também estamos com tudo pronto para começar uma reforma no Campus Norte, conforme nós conversamos lá atrás. E estamos orando ainda acerca do reposicionamento, provavelmente uma mudança de local. Mas, enquanto isso, vamos deixar aquele lugar bem bonito, bem arrumado, para podermos continuar trabalhando. Mas as coisas não acontecem sempre como a gente gostaria. O Cardoso, por exemplo, meu amigo, está nos deixando, eu quero chamar ele aqui. Cardoso é nosso ministro de missões. Assumiu isso, ele já estava ajudando no tempo da Soraya, muito envolvido, depois ele assumiu a área, ele foi uma bênção na minha vida, na vida da igreja, e lamentavelmente os planos mudaram, e eles estão indo lá para Salvador. Eu queria entregar uma havaiana para ele aqui, uma sandália havaiana, mas achei que era falta de respeito. E a Tânia está chegando aqui também, e eu gostaria de orar por eles. Eu sei que para a gente é sempre uma perda, mas não é uma perda para o reino. É uma perda para a nossa igreja, uma perda para mim, eles são meus amigos pessoais. Cardoso se tornou uma pessoa bem importante na minha vida nesses últimos tempos. E vai continuar sendo, eles vão continuar sendo bons amigos, mas lá em Salvador, né? Então, eu não sei ainda qual que é a minha oração a respeito disso, mas por hora eu quero orar com vocês para abençoá-los E depois a gente decide se a gente ora para eles voltarem ou se Deus vai continuar o projeto lá e é com Deus, né? Pode estender sua mão, vamos orar com eles. Pai, obrigado pela vida da Tânia e do Cardoso, pelo comprometimento deles com a obra missionária, pelo amor, pelo envolvimento, Pai. Nesses anos, eles têm, não só enquanto serviam aqui, mas já há bastante tempo, eles têm dedicado muito da sua energia, do seu tempo, do seu dinheiro, para que a obra missionária seja abençoada. Senhor, nós vemos neles uma paixão que só pode vir do Senhor. Obrigado, Pai, pelo ministério deles. Obrigado pelo tempo que o Cardoso foi ministro de missões nessa igreja. Obrigado pelo trabalho da Tânia na área de missões também, em particular na Casa Rosa, abençoando aquelas meninas da Cristolândia e trazendo tanta transformação. Obrigado, Pai, porque o Senhor colocou essa paixão no coração deles. E obrigado porque essa paixão não vai morrer. Papai, nós te louvamos pela vida, pela dedicação, pelo amor deles. E pedimos que o Senhor os leve na tua graça, que o Senhor prepare o caminho diante deles, que o Senhor abra as portas e que em todo tempo eles sejam cheios da tua graça, da direção do teu Espírito e que vivam sempre no teu propósito. Pai, nós os abençoamos gratos por aquilo que o Senhor fez e ainda fará. E assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. A gente quer entregar um presente para eles, mas vai fazer amanhã com a equipe ministerial, que nós temos um tempo aqui. E daí, porque hoje eu ia ter que entregar várias vezes, né? Daí, assim, amanhã fica mais. Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela vida e pelo investimento. Obrigado.
Amar pra você. Poxa. Sim.
Respeitar o próximo.
Amar pra mim é dedicar, se entregar, cuidar, respeitar, aconchegar.
Amar as pessoas que não gostam de mim.
Isso pra mim é exemplo de amar.
Tratar acerca de amor não é apenas repartir aquilo que nós temos, porque durante um bom período nós fizemos e vamos voltar no próximo ano a fazer o Alto de Páscoa, onde a nossa intenção é mostrar como Jesus nos ama, como Ele morreu por nós, como Ele dedicou a nós. Mas agora, esse ano, o nosso desafio é diferente. O nosso desafio é, através da nossa ação, fazer o que Jesus faria. É andar como Ele andaria. E eu sei que muitos de vocês já planejaram o que vai ter a ceia de Páscoa, o que vocês vão comer, os presentes que eventualmente vão dar para alguém, né? Mas eu não consigo imaginar Jesus gastando muito tempo com esse tipo de planejamento quando tem pessoas que passam fome, quando tem pessoas que precisam ser curadas, quando tem pessoas necessitadas. Então, o pastor Gustavo falou que nós já temos as vagas preenchidas para aquela ação. Mas na sexta-feira tem vaga, e nós temos vagas limitadas, aparentemente, porque nós queremos que você vá de ônibus. Então, como nós não tivemos aquela adesão extraordinária, então nós estamos tentando encher o segundo ônibus. Então, por isso, só tem mais 20 vagas, uma coisa assim. Mas se você realmente quer ir, então, daqui a pouco eu tenho o terceiro, o quarto ônibus. Meu sonho era que nós fôssemos lá entre 500 e 1.000 pessoas. E nós estamos indo aí com 80 pessoas, é bastante menos. Eu sei que nós vamos passar a semana toda lá e que cada um dos projetos tinha um limite de voluntários para participar. E não é tão fácil ao longo da semana. Mas eu sei que na sexta-feira nós poderíamos ir num grupo ainda maior. Porque são pessoas que precisam do amor de Jesus. Então, nós trabalhamos tanto para demonstrar o amor de Jesus. Essa é uma oportunidade prática. Eu sei que alguns vão viajar, outros realmente não podem. Mas se você pode, eu quero encorajar você a participar na sexta-feira, pelo menos. Agora, eu quero lembrar você da nossa programação como um todo. Deixa eu falar um pouquinho aqui. Eu queria mostrar aqui na sexta-feira e também o kit de higiene, que eu esqueci de mencionar. Isso você ainda pode trazer. Nós ainda estamos recebendo. Eu sei que parece uma coisa simples para você. Escova de dentes, creme dental, fio dental, shampoo, condicionador, sabonete, desodorante. Mas isso para as crianças. Mencionei aqui no domingo passado, algumas das crianças nunca usaram um produto infantil. E eu vi as imagens do que foi doado e eu imagino a carinha de algumas crianças que nunca tiveram, aí recebem um shampoo todo bonito, né? Com um formato determinado. Sabe o que vai acontecer? Eles vão usar o shampoo e vão continuar brincando com aquele frasco de shampoo por meses e meses. É verdade. Talvez nossos filhos não dariam a menor importância para isso, mas para aquelas crianças vai fazer tanta diferença. Então ainda dá tempo, ainda você pode envolver-se. E nós temos também, nesses dias, nós fizemos a campanha aqui com o material que a gente divulgou. Pode dar a minha Bíblia também, por favor? O material que a gente divulgou é um material que você comprou, o kit que a gente falou para você dar de presente. Ele vem numa sacola como essa. Eu queria agradecer os voluntários que montaram tudo isso. E aqui dentro tem algumas coisas. Tem esse material que a pessoa vai abrir, que eu expliquei para vocês da outra vez. E ele vai ficar no fim das contas. Eu vou abrir aqui. Aqui, obrigado, Gustavo. Aqui com essa aparência, mas ele vai abrindo aos poucos. São textos e imagens que vão ajudar a pessoa a conhecer e compreender o amor e o cuidado de Jesus na vida deles. Obrigado. Aqui dentro tem também uma carta, tem a imagem da campanha pequena num adesivo que a pessoa pode usar. Aqui dentro vai o presente. Aqui a gente colocou só para ilustrar e para você ser encorajado, um docinho, tá? Mas esse está só nesse pacote aqui. E esse docinho você tem permissão de comer hoje, porque você vai colocar um outro aqui dentro. Mas eles vão receber uma carta e diz assim: oi, eu estou muito feliz que essa carta finalmente chegou em suas mãos. Nossas vidas têm caminhado por rumos um pouco diferentes, né? A gente marca de conversar, mas sempre acaba não dando muito certo. Só quero aproveitar a oportunidade para dizer que não existe nenhuma distância que possa me afastar de você, e eu estou sempre aqui, ok? Sei exatamente o que você tem passado nos últimos tempos, e não precisa se sentir culpado pelo que tem acontecido, porque essa realidade pode mudar. Eu estou disponível quando você quiser desabafar e conversar um pouquinho. A gente pode se falar em qualquer lugar. É só você abrir o meu livro, a Bíblia, talvez você já tenha visto, e me chamar. Quero muito que a gente se aproxime e comece a andar mais junto, no mesmo caminho. Se precisar de ajuda, é só me chamar. Com amor, Jesus. Então, você não vai colocar o seu cartão, não vai colocar o seu nome. Eu achei lindo, simples, próximo. As pessoas têm uma ideia tão distante de Jesus. E já que você me ajudou tanto, pastor Gustavo, entregue isso aqui para alguém, para levar. Para você lembrar que tem alguns na saída, você pode levar. Eu quero dizer que eu recomendei tanto que você desse brownie, que eu ganhei brownie essa semana. Foi muito bom, inclusive. Programação, só para você relembrar, rapidamente. Dia 31 de março, no sábado, às 8 horas aqui, nós temos uma celebração especial de Páscoa. Próximo sábado, às 8 horas da noite. No dia 1º de abril, no domingo, a gente vai ter a primeira celebração, 8 horas da manhã. É uma celebração em que nós vamos tentar recriar o sentimento de Jesus com seus discípulos. Você pode imaginar como foram os últimos encontros de Jesus com seus discípulos? Quando ele esteve com ele naquela ceia? E quando ele anuncia aos discípulos, essa é a última vez que eu vou estar com vocês aqui. Eu sei que a Páscoa, o Natal entraram na nossa rotina, mas eu queria ajudar nesse domingo, que a nossa igreja conseguisse reviver. Então eu sugiro que você escolha mais de um encontro aqui. Os nossos encontros vão ser mais curtos, vão ser de aproximadamente uma hora. Então às 8 horas nós vamos ter, 8 da manhã, nós vamos ter um encontro que vai ser um tipo de devocional, que a gente vai viver junto acerca de Jesus com seus discípulos, e as músicas vão nos remeter a esse tempo. Às 9:30 da manhã, até às 10:30, nós vamos ter uma celebração de Páscoa, onde nós vamos ter uma celebração no padrão de celebrações que a gente costuma ter. Depois, às 11 horas, até o meio-dia, nós vamos ter batismos aqui, e vai ser também um tempo especial para nós vivermos juntos. Então, se você vem às 8, de repente você fica também para as 9:30. Essa celebração costuma iniciar às 9, vai iniciar 9:30, porque a gente vai ter uma das 8 às 9. Então, precisa meia hora para mudar o ambiente, etc. Depois, à noite, às 19 horas, em todos os campi, nós vamos cear juntos. Nós vamos ter uma celebração da ceia, que será a nossa celebração. Então nós vamos viver mais intensamente o significado de cada um daqueles elementos da ceia. Nós vamos ter um tempo maior para experimentar aquilo que Jesus esperava que a gente experimentasse nesse tempo. Acompanhe nas redes sociais, se você perdeu os horários, aí você consegue ficar sabendo. Mas eu quero incentivar você a estar aqui no próximo fim de semana, começando no sábado. Cada celebração é diferente, cada celebração é única, é a Páscoa. Então, investe um bom tempo nisso e vai ser bênção na vida de cada um de nós. Nós estamos nessa série, O Amor Faz, Jesus Fez. É bem interessante quando a gente pensa que é o amor que nos leva a fazer. Quando eu penso em Jesus na cruz, é uma coisa. Mas eu começo a imaginar como Jesus viveu aqueles momentos anteriores. 3 anos antes de ir para a cruz, ele começa o ministério. Ele sabe que ele só tem mais 3 anos. Que motivação a gente tem? Hoje de manhã, a mãe de um dos nossos voluntários queridos aqui, o Calado, morreu. Morreu nessa madrugada. E o corpo vai ser levado para o Recife, agora de manhã ainda. E é um tempo para a gente orar por ele. Mas ela chegou aqui para visitar os filhos, e quando estava indo embora, ela teve uma hemorragia e foi para o hospital e descobriu um câncer e ficou aqui esses dias e morreu. E quando eu soube da notícia, estava com a Tuca, nós oramos por eles, enquanto a gente vinha aqui para a igreja. E depois eu disse, ela falou, como foi rápido isso? Eu falei, é melhor assim, né? A pessoa descobre a doença, algumas semanas depois ela parte, é ruim, porque assusta a gente, mas aquelas doenças, aquele processo que a pessoa vai definhando e vai ficando, e depois fica meses na UTI, aquilo é tão, tão difícil, tão desgastante. A pessoa começa a se conscientizar que ela vai partir, é um processo difícil. Mas o processo de Jesus, sem nenhuma enfermidade, ele sabia o futuro, ele sabia a dor que ele sofreria, ele conhecia aquilo pelo que ele passaria. E nessa dificuldade, ele manteve o foco por amor de mim e de você. Ele nunca desistiu. Ele nunca recuou. Ele sofreu. A Bíblia diz que num dos momentos de dor, de choro, de tristeza, o suor dele se converteu em sangue. O sangue começou a sair pelos poros. E eu ouvi de um especialista que num estado absurdamente alto de estresse, a pessoa pode suar sangue. O que Jesus começava naquele momento? Levar sobre si os nossos pecados. Que não era uma questão só da dor física. Mas alguém que nunca pecou se torna culpado de tudo de ruim que alguém fez, de todo estupro, de todo assassinato, de toda chacina, de todo tráfico. Porque ele não morreu só pelos pecados daquela época, ele morreu pelos pecados de toda a humanidade, de todos os tempos. Não tem dor maior do que essa. Mas ele escolhe ir em frente por amor. Então, quando a gente diz o amor faz, e é lembrado que Jesus fez, alguma coisa deveria mudar na minha vida, na minha relação com ele, no meu envolvimento com as pessoas. Filipenses 2, 5 e 8, a gente tem o áudio do texto todo. Mas como de costume, eu gastei mais tempo do que eu deveria, então eu vou pular o áudio de novo. Eu vou direto para o texto que nós queremos focar aqui. Abra sua Bíblia comigo em Filipenses, no capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. De 5 a 8, o texto diz assim: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse apegar-se. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Daqui para frente eu vou usar o texto na NVI, mas eu não tinha o texto aqui no meu iPad, então eu li na NVT, por isso que deu uma diferença com o texto que você leu aí. Mas aqui ele começa dizendo: tenha a mesma atitude de Cristo Jesus. Aí já bagunçou, porque eu já falei coisa demais. Como é que a gente vai ter esse tipo de atitude? Como que nós vamos viver como Jesus viveu? Como que nós podemos amar como Jesus amou ou como ele ama? A resposta é que nós não podemos. Se nós pudéssemos, ele não teria feito o que fez, não precisaria, mas nós não podemos. Mas ele pode amar através de nós, ele pode mudar a nossa história, ele pode marcar a nossa caminhada. Ter a mesma atitude que Cristo Jesus teve, de abrir mão de direitos, de renunciar privilégios, conquistas. E não é questão que ele abriu mão de algum paparico, ele simplesmente, ele abre mão do que é dele, do que ele conquistou, do que ele fez. E ele não considera isso muito importante. Teve um livro que ficou famoso final dos anos 70, Em Seus Passos, O Que Faria Jesus. Ele foi traduzido para vários países e o Gustavo lembra que quando ele aceitou a Jesus, tinha um movimento aqui no Brasil onde tinha uma pulseira que dizia o que Jesus faria, em inglês, mas era uma pulseira que as pessoas usavam aqui. Ele disse que na época ele não conseguia imaginar o que Jesus faria no lugar dele. E provavelmente a gente nem vai acertar, porque se a gente tentar acertar o que Jesus faria, não tem como. Mas uma coisa é bem verdade, amar como Jesus amou, olhar para Ele, olhar para o exemplo dEle, andar perto dEle. A nossa atitude em relação à vida e aos desafios de Deus para nós determinam a maneira como nós viveremos. Eu comecei dizendo que Jesus sabia que ele morreria, que Jesus começa um ministério com data de validade, mas ele faz o melhor nesse tempo. Ele tem uma atitude positiva, ele está com os discípulos, ao invés de ficar olhando só para o momento da morte, ele olha para aquilo que eles precisam saber, para que a vida deles possa refletir os valores que ele ensinou. Então ele dá últimos conselhos. Na hora que a dor começa a ficar muito grande, ele quer estar com seus amigos. Ele chama os mais próximos e diz: fiquem aqui, orem comigo. Eles adormecem, ele vai lá e acorda eles. E diz: vamos, gente, não me deixem sozinhos. Mas eles dormem de novo. E aí ele desiste, fica lá com seu pai. Nós somos chamados para ser imitadores de Jesus. Mais do que imitadores em si, nós somos chamados para que a vida dele seja a nossa vida. E para isso, nós precisamos conhecê-lo mais, andar mais perto dele, ouvi-lo mais, ler mais sobre ele. Tudo isso vai mudar o meu jeito. Se eu quero ser parecido com Jesus, eu preciso andar mais perto dele. A essência da atitude de Jesus, a respeito da qual Paulo fala aqui, é a humildade. Ele diz: seja a nossa atitude a mesma de Jesus. A mesma de Jesus. Aprendam a viver como Ele. Abrir mão de nós mesmos. Abrir mão daquilo que nós preferimos, daquilo que nós achamos mais importante. E viver para Jesus. Em segundo lugar, assuma a missão como Jesus. Lá em Filipenses 2, 6 e 7 diz que, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens. O que eu quero dizer aqui quando eu digo assuma a missão como Jesus, é assuma a missão como Jesus assumiu. Vamos voltar um pouquinho naquilo que eu falei. Jesus já sabia que ia morrer. Ele já sabia o preço que ele ia pagar. Mas ele não considerava a vida dele tão importante quanto a missão que o Pai tinha lhe dado. Você entende isso? Para Jesus, ter uma vida longa, saudável, feliz aqui, não era tão importante quanto fazer o que ele tinha vindo fazer. Às vezes nós estamos tão focados nas coisas que nós queremos conquistar, que nós esquecemos que nós fomos criados com um propósito. Há uma razão pela qual nós estamos aqui, e por causa disso, nós deveríamos estar dispostos a pagar um preço mais alto. Toda vez que a gente faz um movimento, e eu vejo aqui na igreja um comprometimento crescente, cada vez mais pessoas estão respondendo positivamente aos apelos, aos desafios. Agora nós, pela primeira vez, temos um levantamento de uma grande oferta, de um grande desafio, que é a campanha que a gente chama de Eu Amo a Nossa Casa. E nossa família decidiu que nós vamos usar um dinheiro que nós temos, que é uma única reserva. A gente nunca teve muita reserva na vida, mas dessa vez a gente tem um saldo. E ele está guardado, e ele tinha um outro propósito. Ele já estava marcado, aquele dinheiro já tinha um destino. E ele está ali, naquele lugarzinho. Mas quando nós olhamos, nós nunca teríamos condições de dar uma oferta naquele valor, se nós não tivéssemos imaginado que ele tinha um outro propósito. E agora Deus colocou no nosso coração que é aquele. Então ele vai embora. Mas ele não vai embora da nossa vida. Porque ele vai para aquilo que é a razão da nossa vida. Porque qualquer destino que eu pudesse dar para aquele dinheiro, seria para uma coisa passageira? Para alguma coisa que vai morrer aqui? Mas quando eu invisto no reino de Deus, eu estou dando o único destino, que é a razão da minha vida. Então eu vou fazer isso com alegria. E se as outras coisas nunca acontecerem, que pena. Mas o meu lugar não é aqui, é lá no céu. Então eu quero investir no reino. Quando eu olho para o Grife, eu falei isso domingo passado, eles estão aqui trabalhando, preparando almoço, eles trouxeram as doações, eles chegaram cedo, eles se mobilizaram antes e estão oferecendo um almoço que eles gostariam que você comesse, que você comprasse. Eu falei no domingo passado que você devia comprar, nem que fosse um marmitex, para dar para alguém no caminho de casa, para investir. Por quê? Porque eles entendem que a missão deles, entre outras coisas, é dar o tipo de amor que Jesus daria para os enfermos. Então tem uma pessoa que vai fazer a cirurgia e não tem o dinheiro para pagar, e eles estão trabalhando para ajudar naquela cirurgia, porque eles querem demonstrar o amor de Jesus. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Eu não fico falando do almoço das pessoas na hora da pregação, compra o almoço de fulano. Mas quando é um exemplo que combina com aquilo que Deus nos chama para viver, porque é melhor ficar dormindo domingo de manhã, é melhor descansar. Ontem a gente teve programação aqui, teve Baruque, teve gente que ficou aqui até tarde, tivemos a Assembleia da Convenção nos últimos dias aqui, mas o nosso foco, o nosso propósito é assumir a missão como Jesus assumiu e como ele assumiu. A causa e não a vida é a razão da nossa existência. Eu vou até repetir isso. A causa e não a vida é a razão da nossa existência. Às vezes a gente faz qualquer coisa para continuar vivo. É certo cuidar da saúde, é certo ir ao médico, é certo praticar exercícios para ficar mais saudável. Tudo isso é correto e Deus nos deu esse corpo, a gente tem que cuidar dele. Mas, queridos, a coisa mais importante não é viver em si, é fazer com a vida aquilo que Deus determinou que nós fizéssemos. Jesus não deixou de ser Deus para se tornar homem. Porém, ele tornou-se homem para conectar os homens a Deus. Fazendo isso, ele escolheu o caminho difícil da renúncia, da humilhação, da morte. E ele fez isso por amor ao Pai e por amor a você. Então, eu quero encorajar você a vulnerabilizar-se diante do sacrifício de Jesus. A deixar que isso impacte a sua vida. Quando foi a última vez que você se emocionou, que você chorou contrito por causa daquilo que Jesus fez por você? Para olhar, assiste um jornal, veja as notícias, assiste uma sessão do Supremo como aquela que nós assistimos essa semana. Olha para aquilo que nós temos em volta e vê o que o ser humano está fazendo com a vida que Deus deu. Uma vida que deveria estar disponível para servir, para amar, para doar-se. Nós precisamos entender que nós temos que ter o mesmo nível de comprometimento que Jesus tinha há vários anos atrás, 20 anos atrás. Rick Warren, quando estava ensinando as lições daqueles princípios de igreja com propósito, ele, uma daquelas vezes, ele colocou o café da manhã dos americanos, regado a bacon e ovos, E ele colocou uma imagem da galinha e uma imagem de um porco e perguntou qual dos dois está mais comprometido com o café, com seu café da manhã. É a galinha que cede os ovos ou o porquinho que dá o bacon? Eu sei que essa figura ficou desgastada com o tempo, mas o que Jesus fez é que o comprometimento dele era além da sua existência nesse mundo. Como é o seu? Como é o seu comprometimento com o ministério, com as pessoas pelas quais Jesus morreu, para os seus colegas que não conhecem Jesus? Como é que você administra os seus recursos? O terceiro desafio é comprometa-se como Jesus. Assumir a missão como Jesus assumiu. O versículo 8 diz, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Ele foi obediente até o fim. É esse o nível de comprometimento do qual eu falei. O Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21, diz, aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem, são os que me amam. E lá em João 15, 9 e 10, ele diz, eu os amei como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem aos meus mandamentos, permanecem no meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. O comprometimento de Jesus fez toda a diferença. Assumir a missão como ele assumiu significa abrir mão, significa investir, significa doar-se. O comprometimento é mais do que ter um compromisso. O comprometimento dele foi até a morte e morte de cruz. Paulo estava escrevendo para uns cristãos que estavam passando por dificuldades. Em duas ocasiões, e num comentário ele fala assim, não considerem grande coisa sofrer. Porque isso é esperado. Vocês deviam estar esperando. Porque Jesus sofreu por vocês. Se perseguiram a Jesus, como não vão perseguir vocês? Porque Jesus falou, se fazem isso com o Senhor, como é que vão tratar os servos? Mas em outra ocasião, Paulo, ele fala também acerca do sofrimento e ele diz, vocês ainda não padeceram até o nível pleno. Em outras palavras, ele diz, vocês ainda não sofreram ao ponto de derramar sangue. O que Paulo está dizendo não é que ele espera que as pessoas sejam mortas, sangradas, mas ele diz, na comparação com o que Jesus sofreu, só perder os bens, trocar de país, virar refugiado, ter que fugir para outras cidades, está de boa. O que ele está dizendo é que, no exemplo que Jesus deu, o prejuízo que a gente teve ainda é lucro. E quando ele fala acerca de si mesmo, ele diz, porque para mim, o viver é Cristo. Mas morrer é lucro. Porque daí termina um ciclo. E eu vou viver o melhor. É isso que Deus tem para as nossas vidas, esse é o chamado dele para mim e para você. Esse é o desafio dele para a sua vida e para a minha vida. Agora, nós nunca vamos viver aquilo que Jesus tem para a nossa vida se nós não tomarmos uma decisão de pagar o preço. A igreja não é um lugar que a gente vai para comemorar. A convenção foi aqui. E algumas igrejas são bem mais conservadoras do que a nossa. Tem outras que não, mas algumas são. Mas todas essas pessoas vieram para cá, então eles estavam olhando para essas paredes escuras, para esse tipo de iluminação, para o tipo de adoração que a gente tem. E eu fui lembrado de novo, como eu e você, somos movidos por aquilo que a gente gosta, que é um gosto pessoal. Quando nós saímos do ambiente que nós estamos habituados e vamos para um outro ambiente, nós achamos estranho. E às vezes a gente reclama. Às vezes a gente até critica. Porque nós frequentemente procuramos coisas que nós nos identificamos, coisas das quais nós gostamos. Eu sou fã do pessoal do Grife, que eles com certeza não gostam dessas luzes, nem do som que a gente faz, nem da cor da nossa parede, mas eles estão aqui animados, trabalhando, e eles estão apoiando e fazendo as coisas porque eles não estão pensando neles, eles estão pensando nos netos deles, eles estão pensando na nova geração que vai ser alcançada para Jesus, porque o foco deles não é mais cantar os hinos que eles gostam, ter o tipo de luz que eles gostam. Se fosse pelo Grife, não ia ter nenhuma janela fechada, ia ter muita luz entrando de fora, as paredes iam ser branquinhas, ia estar cheia de flor aqui na frente, nunca ia ter um negócio de LED, talvez um piano, um órgão antigo, naqueles moldes para de vez em quando fazer uma música especial, e podia sim ter mais instrumentos, porque eles também não são tão de uma época tão antiga assim. Só que eles não estão aqui brigando para fazer do jeito deles. Porque eles amam mais a Jesus e a missão do que o gosto pessoal. Eu aprendo com eles todos os dias. Tudo que a gente começa a fazer por algum tempo vira o nosso hábito. Outro dia alguém veio aqui e disse que quando veio para cá tem muita dificuldade de se adaptar com esse ambiente que a gente tem aqui. Mas ele foi ficando, foi acostumando. Outro dia ele foi no ambiente antigo dele. E dele disse, graças a Deus que aqui é diferente. Eu falei, como assim? Você não falou que teve toda a dificuldade? A gente acostuma com as coisas, é assim. A gente acostuma com carro, com casa, com país, com idioma. A gente acostuma com as pessoas. E nós muitas vezes somos movidos por nossas preferências. O que eu quero dizer é que Jesus nunca foi movido por suas preferências. Ele foi movido por sua missão. Ele tinha um alvo. Ele tinha você no coração. Ele tinha você na mira. Então as outras coisas não eram importantes porque você é importante. E é isso que a gente precisa viver. É isso que eu quero praticar. É assim que eu quero viver. É assim que eu quero encorajar você a viver. Mas isso começa quando eu digo Jesus Cristo entra no meu coração. Porque tem gente que frequenta a igreja, mas Jesus não está no coração. Quem está no coração é a própria pessoa. Eu digo Jesus é meu Senhor. Não, meu Senhor sou eu mesmo. Por que é que sou eu mesmo? Porque eu faço o que eu quero. Eu reclamo do que eu não gosto. Eu elogio o que eu gosto. Eu quero comer a comida que eu prefiro. Eu quero sentar no lugar que eu escolho. Eu quero a música que eu gosto. Por quê? Porque eu sou meu Senhor. E a minha pergunta hoje de manhã, Jesus é de fato o seu Senhor? Ele é de fato o meu Senhor? Essa é uma boa pergunta para a gente pensar. Porque a Bíblia diz que quem confessar a Jesus como Senhor, mas no coração crer isso, e isso for de verdade, que Ele ressuscitou dos mortos, será salvo. Não quem frequentar a igreja, não quem souber versículos bíblicos de cor, não quem sabe cantar as músicas de olhos fechados, não quem se emociona durante a adoração, não quem faz boas obras, mas quem tem Jesus como Senhor. Se Jesus é o seu Senhor, você vai viver como Ele viveu. Se Jesus é o seu Senhor, você vai ter os valores que Ele teve. Se Jesus é o seu Senhor, você vai renunciar como Ele renunciou. Se Jesus é o seu Senhor, você vai ter o comprometimento que Ele teve. Se Jesus é o seu Senhor, você vai assumir a missão com a garra, com a determinação que Ele assumiu. Então, minha próxima pergunta. Ele é de fato o seu Senhor? E se Ele não é, você não quer que Ele se torne? Vamos ficar em pé, eu quero orar com você. E a minha primeira oração, eu gostaria que você repetisse solidariamente com quem ainda nunca fez. É fazer uma oração dizendo, Jesus, eu quero que o Senhor se torne o dono, o Senhor da minha vida. Você que nos acompanha pela internet, pode fazer a oração conosco. Diga, Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus, que veio a esse mundo por amor de mim. Eu te recebo nesta manhã. E eu confio que tu és o Filho de Deus, que me amou e morreu no meu lugar. E hoje eu escolho tornar-te o Senhor da minha vida. Não apenas meu Salvador, mas o meu Senhor. Entra no meu coração. Perdoa os meus pecados. Me dá um lugar no céu. Em nome de Jesus. Amém. Por favor, fique seus olhos fechados. Eu quero orar por você que quer validar essa oração. Por você que já frequenta a igreja há algum tempo, mas que percebeu claramente que Jesus não é o seu Senhor. Mas vai ser a partir dessa manhã. Para você que já estava num processo de entendimento, mas nessa manhã Deus falou contigo e você falou, agora eu entendi, agora eu quero Jesus na minha vida. E eu quero orar também por você, que um dia fez essa decisão, mas se afastou de Deus e da igreja. Está longe, mas quer voltar para casa. Eu peço que você levante a sua mão bem alto. E você mantenha a sua mão erguida durante toda a oração, para que eu possa incluir você. Não precisa ter vergonha, mantenha a sua mão erguida, para que eu possa enxergar a sua mão. Eu quero incluir você nessa oração agora, Pai. Nessa manhã, eu oro por cada pessoa que levanta a sua mão. Alguns já andam aqui há algum tempo, outros estão chegando agora, mas são pessoas que reconhecem que Jesus não era o centro, não era o Senhor como deveria ser, mas nessa manhã convidam Jesus para ser o Senhor e rendem a vida a Ele. Recebe-os no teu reino, perdoa os seus pecados, lhes dá do teu Espírito Santo, lhes dá uma nova direção, um novo tempo de vida, e que eles possam viver cheios do Espírito Santo. Eu quero abençoá-los agora em nome de Jesus, e que o teu nome seja glorificado por cada vida nesse momento. Você pode aplaudir, exaltar o nome do Senhor por cada pessoa que entregou a sua vida para Jesus. Aleluia. Mas eu quero fazer mais uma oração. E essa oração é por você que é de casa, que anda com Jesus, que já recebeu Jesus como Senhor e Salvador, mas que, quando você compara com o comprometimento, você compara com a missão, você compara com a atitude, você diz, eu estou sujo. É o seu caso? De vez em quando eu olho para isso e digo, Jesus, eu estou sujo. Me purifica. Muda a minha vida. Então feche seus olhos de novo. E se você está dizendo, Jesus, eu preciso mudar alguma coisa, eu preciso da sua ajuda, levante sua mão também, eu quero orar por você. Pai querido, há tantos filhos e filhas que sabem que há mudanças, há ajustes que precisam acontecer. Olha para eles agora, Pai. Essa mão erguida é uma confissão, uma declaração, onde eles estão dizendo, nós precisamos de Ti, Senhor, nós precisamos da Tua graça, nós precisamos do Teu amor. Tem misericórdia de nós, Senhor, e nos ajuda a ser como o Senhor é. Toma as nossas vidas em Tuas mãos e abençoa os Teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Pode baixar sua mão. Se você respondeu o primeiro apelo, a primeira vez você levantou a mão, eu quero encorajar você a pegar essa ficha que diz, minha decisão, está no bolsão da cadeira à sua frente, tem uma caneta aí, coloque seu nome, telefone, algumas informações, e eu quero insistir para você fazer isso. E deixa eu ser mais claro. Eu falei isso semana passada, nós somos pessoas que tomam decisões e mudam de ideia, você não é assim? A gente toma a decisão da vida, amanhã eu vou para a academia, você vai, mas depois na terça já não vai mais. A gente volta atrás com muita facilidade. Quando você escreve o seu nome aqui, você deu um passo a mais no seu compromisso com Deus. E você vai nos deixar saber, e a gente vai fazer contato com você. E você vai começar a ser informado de como nós podemos ajudá-lo nessa caminhada de fé. E eu encorajo você a fazer isso. Na saída, nós queremos dar um material para você, que tem um livro que conta a história de gente que mudou de vida como você mudou. E você pode trocar essa ficha por uma sacola que tem esse livro e alguns materiais de apoio. Você vai fazer isso logo na saída e nós queremos orar por você. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos celebrar juntos.
Amém. Você foi abençoado essa noite? Essa noite não, de manhã já. Desculpa, gente. É muito escuro. Minha cabeça aqui. E é o sono também. Acordar cedo faz mal. Vamos continuar adorando e louvando ao nosso Senhor.
tu tens por mim, Jesus, como foco inquebrável que fizeste lá na cruz, teu amor me sustenta. Mesmo em ti as mãos és abrigo seguro. Em meio ao temporal, tu és e serás fiel até o fim. Te entregaste a mim e eu canto a ti. Meus lábios sempre te louvarão, sempre te louvarão. Meus lábios sempre te louvarão, sempre te louvarão. Meus lábios sempre te louvarão, sempre te louvarão. Meus lábios sempre te louvarão, sempre te contigo. Quero ser Jesus, purifica meus vestes e vejo em mim tua luz. Hoje livre sou, não há condenação. Ganhei o teu perdão e eu canto a ti. Meus lábios sempre te louvarão, sempre te louvarão.
Senhor Jesus, tenha uma ótima semana. Deus te abençoe.